Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Um bom dia aos queridos irmãos, em particular, meus parabéns às queridas mulheres, vocês são obra-prima de Deus e eu sou grato a Deus pelas mulheres da minha vida. Minha primeira mulher, que é minha mãe, já está com o Senhor Jesus, mas tenho lá minha linda esposa e eu sou grato pela vida dela. E Deus me deu dois meninos, não me deu meninas, né? Mas sou grato pela vida de vocês, que Deus abençoe nesse, que é um dia lembrado, né? O Dia Internacional das Mulheres, e que Deus abençoe ricamente a vida de cada uma de vocês. E eu quero fazer uma oração por vocês, posso? Pai Celeste, eu te dou graças, ó Deus, pela vida das mulheres e por esta obra-prima que o Senhor criou, ó Deus, percebendo que não era bom que o homem ficasse só. E ela veio como auxiliadora, ó Deus, para estar ao lado, ó Deus, do seu marido, para auxiliar, não para ser capacho, não para ser menosprezada, não, ó Deus, para ser, ó Deus, tratada mal, ó Deus, mas como o próprio apóstolo Pedro nos fala, as mulheres são como uma taça de cristal, que deve ser cuidado com muita delicadeza, com muito amor, com muito carinho. Ó Deus, e eu sou grato pela vida da minha mãe, ó Deus, por tudo que ela investiu na minha vida, ó Deus, pelo meu caráter, eu sei que ela está na presença do Senhor, sou grato pela vida da Tânia e pela importância que ela tem na minha vida, no nosso ministério também. E abençoe a vida de cada uma das queridas irmãs, ó Deus, desta igreja, e que a graça, a sabedoria, a bondade do Senhor seja com cada uma delas. Ao abrirmos a Tua Palavra, fala ao nosso coração, assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lá em Cosmópolis, nós temos, eu estou expondo o livro de Atos, vamos aumentar aqui. O livro de Atos, poderíamos chamar os Atos dos Apóstolos. Este livro foi escrito por Lucas, um médico que escreveu o Evangelho de Lucas, e ele escreveu também o livro de Atos, narrando, no Evangelho ele narra a vida de Jesus, o seu ministério, e no livro de Atos ele narra então o início da igreja, como Deus capacitou aqueles primeiros discípulos cristãos. E nós poderemos também dizer que não somente Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque eles receberam a promessa de Deus, o Espírito Santo veio sobre a vida de cada um daqueles cristãos e eles então foram usados por Deus para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus Cristo. E este Evangelho chegou também aos nossos dias. E nós, ao olharmos para o livro de Atos, né, como nosso irmão Lucas Messias, né? Cadê o Lucas Messias? Né, que nos ensinou nessa manhã sobre narrativas. O livro de Atos também tem muita narrativa, muito ensino precioso para as nossas vidas. E ao olharmos para o livro de Atos, do primeiro capítulo ao último capítulo, é um livro de ação, é um livro que mexe comigo, com você, e que nos desafia a sermos obedientes ao mandamento do Senhor Jesus. Antes dele subir, ele reuniu os seus discípulos e disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um versículo que desde a minha... quando Jesus me aceitou, não que eu me converti, né? Porque eu era morto, né? Como eu vou me converter? Foi Deus que agiu no meu coração e em 1986, aqui nessa igreja, na mocidade, e eu lembro desse versículo que está aqui há tantos anos, e Atos 1:8 é o esboço do livro todo, né? mas recebereis poder, dínamis, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, todo filho de Deus, todo aquele que pela fé foi resgatado, entendeu a obra de Jesus Cristo, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele recebeu o poder do Espírito Santo para dar testemunho aonde Deus tem nos plantado, aonde Deus tem nos levado. Deus tem nos plantado ali em Cosmópolis, já esse ano completa 23 anos, aqui daqui fomos enviados por essa igreja, 23 anos ali em Cosmópolis, e com esta missão, com esse propósito de ser testemunha, não somente na igreja, ser testemunha na vizinhança, ser testemunha na escola onde a Tânia trabalha, com ensino religioso, ser testemunha no hospital, no ministério de capelania, né? Orem por nós, porque provisoriamente foi suspenso por causa da questão aí do coronavírus, mas esperando que em breve possa voltar o Ministério de Capelania, que é um grande campo missionário, onde ali encontramos tantas pessoas e ali temos a oportunidade de dar testemunho do Senhor Jesus. E não convidar pessoas para vir para a igreja, mas dar testemunho do Senhor Jesus. Então, Atos 1 nos fala do Senhor Jesus que voltou aos céus. Enquanto ele voltava aos céus, os seus discípulos olhavam enquanto ele subia, e um anjo do Senhor disse: por que vocês estão olhando para as alturas? Do mesmo modo que vocês estão vendo Jesus subir, ele voltará. Então, nós estamos aguardando essa promessa se cumprir. Jesus voltará. Já se passou mais de 2000 anos. Pode acontecer essa semana, né? Então, nós estamos aguardando esse dia glorioso. E Jesus, então, fala para os seus discípulos para eles esperarem o cumprimento da promessa, né? Então, era festa de Pentecostes, onde milhares de pessoas estavam em Jerusalém. E o grupo de discípulos, não somente os discípulos de Jesus, mas aqueles que se converteram, um grupo mais ou menos aí de 120 pessoas, estavam reunidos numa casa durante 10 dias, aguardando a promessa. Então, um tempo de oração, um tempo de relembrar os ensinamentos de Jesus, de relembrar os ensinos do Antigo Testamento, e eles estavam aguardando a promessa. Todos numa casa, reunidos, talvez até acovardados, pensando a quando a promessa iria se cumprir. E 10 dias depois que Jesus sobe aos céus, a promessa se cumpre, e o Espírito Santo desce sobre a vida de cada um daqueles cristãos. E eles então saem daquela zona de conforto, saem daquela casa para darem testemunho na cidade de Jerusalém. Era um período de festas, a festa de Pentecostes, onde milhares de pessoas estavam ali, pessoas de todas as partes do canto do mundo da época, e aqueles discípulos foram capacitados para dar testemunho na língua dos povos que estavam ali. Muitas línguas, né? Línguas que eles não falavam, né? Por exemplo, eu não falo chinês, não falo francês, mais ou menos. Quando eu faço a viagem missionária com os franceses lá para o Amazonas, eu já estou aprendendo alguma coisa, né? Mas não falo, não é minha língua fluente, né? E tanto, enfim, e esses discípulos foram capacitados em falar na língua daqueles povos que estavam em Jerusalém naqueles dias. E eles eram testemunhos das grandezas de Deus. Eles não falaram em línguas para mostrar para as pessoas que eles eram espirituais. Eles foram capacitados pelo Espírito para dar testemunho de Jesus. E Atos capítulo 2 nos fala desse momento tão emblemático em que Pedro então se coloca diante daquela multidão, porque eles achavam que eles estavam embriagados, doido, alguma coisa acontecendo. O que está acontecendo com esses galileus? E Pedro então se levanta e Pedro expõe a palavra de Deus, fala do ministério de Jesus, o porquê Jesus morreu, ressuscitou, e a palavra de Deus nos fala que ao final daquela primeira mensagem de Pedro, há 3 mil pessoas arrependidas, tocadas pelo Espírito Santo de Deus, creram em Jesus Cristo, né? E foram integradas, né? Há um grupo de 120, agora já eram 3.120, né? Bebês espirituais que agora iriam precisar de cuidados espirituais, ensino, né? O ensino da palavra de Deus para que eles continuassem a proclamar a mensagem de Jesus Cristo. Então, a chama do Evangelho, né? O Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles homens e mulheres, dando a eles poder para irem e pregarem o Evangelho, com a personalidade de cada um deles. O Espírito Santo desceu sobre a vida de cada um deles, e a chama do Evangelho queimou no coração daqueles primeiros cristãos. E eles saem da zona de conforto, saem daquela casa, vão para as ruas testemunhar de Jesus Cristo, né? Para que as pessoas pudessem se arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus. Ela começou em Jerusalém, espalhou-se pela Judéia até os confins da terra. Isto é, a missão aos gentios, ela cresceu numérica, geograficamente e transculturalmente. Ah, transculturalmente. Em 30 anos de história, 30 anos, aquele grupo sai de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Um grupo de 120 pessoas, que ao final de 30 anos já são milhares de pessoas, né? Porque a chama do Evangelho, que queimava no coração deles, eles compartilhavam com as pessoas, e as pessoas eram preparadas para compartilhar também dessa chama do Evangelho. E o livro de Atos vai falar de perseguição severa sobre a vida dos cristãos. Muitos cristãos morreram por pregar o nome de Jesus Cristo. Mas isso não impedia, isso não apagava a chama do Evangelho do coração daqueles primeiros crentes. Eles continuavam pregando o Evangelho. E o Evangelho se espalhava por toda a terra naqueles dias. Então eles estão aqui embaixo, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Final, o final de Atos você vai ver Paulo aonde? Lá em Roma. O grande propósito do seu coração, dar testemunho do Senhor Jesus em Roma. Então, o Evangelho se espalha pelo mundo da época. A chama que queimou no coração daqueles primeiros discípulos se espalha, né? Então, a chama se espalha de coração em coração, de pessoa em pessoa, de Jerusalém até os confins da terra. E a mensagem do Evangelho de Cristo prosseguia, exatamente como Cristo ressurreto havia ordenado. E esta é a missão que eu e você temos nos nossos dias. A chama do Evangelho que um dia queimou no meu coração, essa chama nasceu no meu coração em 1986, quando eu ouvi pela primeira vez do Evangelho de Jesus Cristo. Eu nunca tinha ouvido do Evangelho. Eu era um religioso, mas que não estudava a palavra de Deus. Tinha, pelo contrário, tinha medo de ler a Bíblia. Meu pai tinha uma Bíblia grossona assim, né? Meu irmão lembra, né? E ficava na estante. E aí, não sei com quem eu aprendi, falei assim, se você pegar a Bíblia, tocar na Bíblia e começar a folhear, você tem que ler ela de capa a capa. Eu não lia nem um gibi de 10 páginas, eu vou ler uma tora daquele tamanho. Então eu ficava com medo, nem colocava a mão. Falei, vai que um raio cai aqui, eu, né? Que nem Ananias e Safira, né? Caio aqui morto, né? Então não tocava, né? Até que Deus, pela sua graça, preparou pessoas que vieram me ensinar a verdade do Evangelho. E esse Evangelho transformou minha vida, transformou a vida do meu irmão. Do meu irmão, ele testemunhou para o Genivaldo. O Genivaldo entregou sua vida a Jesus. Hoje o Genivaldo é missionário no Amazonas, né? Alcançando muitas pessoas. Está em vista de começar a nova turma do seminário aí, com mais de 70 alunos, né? Então, e o Evangelho se espalha no Amazonas, se Deus permitir, e por sua graça, quero estar lá em agosto, para 10 dias, com o Genivaldo e família. E o Evangelho se espalha, né? Começou no nosso coração, do Genivaldo, Adilson, e assim muitas pessoas foram alcançadas. Deixe-me fazer uma ilustração, rapidinho, não é demorada, não. Eu não comprei vela para a gente acender assim. Vai ter missa, uma coisa assim, não. Aqui tem uma vela. Cadê meu isqueiro? Meu fósforo. Pode apagar a luz aí, irmão. Obrigado. A chama do Evangelho. Imagine que esse aqui é o Devair. Ok? Vou pedir para os meus ajudantes aqui. Entregue uma vela para cada um dos irmãos aí. Espera que dê para todo mundo. Vem aqui rapidinho. Pega para mim. Vai aqui também, ó. Espero que, ó, que o vento não apague. Segure uma vela aí. Espero que dê para todo mundo. Não vai precisar de extintor não, irmão. Pode ficar tranquilo. Não vou botar fogo na igreja, não. Se for necessário pôr fogo no coração, a gente põe. Ó, vai esse lado aqui, ó. Não sei se vai dar pra todo mundo. Mas é só pra... Ok. Se faltar é culpa do Roger, porque ele me falou o número errado, né? Tô brincando. Ok. A maioria dos irmãos já estão com a sua vela. Imagina, eu, Devair, a chama do Evangelho está queimando no meu coração. Se eu, Devair, for acender, ok? De cada um de vocês, eu sozinho, eu consigo? Consigo assim. Nesse grupo pequeno eu consigo. Em alguns minutos eu consigo. Ok? Mas é diferente se eu... Agora vocês que estão com a vela. Oh. Mas enfim. É por causa, acho que por causa do vento, né? Agora vocês vão acendendo dos outros irmãos. Vamos lá. Pode levantar aí, vai. Vem cá. Apaga, é por causa do ar-condicionado. Esse ar-condicionado aí, ó, tá vendo? Mas enfim, para os irmãos entenderem, ó, você vai acendendo o seu, vai acendendo do irmão do lado aí, ó. Pode levantar e acende do irmão do lado. Aqui, ó. Vai acendendo o seu irmão do lado aí. É o ar. Ok. Vocês entenderam a ilustração? Eu sozinho vou demorar muito. Se todos nós participarmos desse processo, rapidamente as velas todas já foram acesas. Agora, pensa isso numa proporção mundial. Se todos os filhos de Deus, com a chama do Evangelho queimando no seu coração, ele espalhar essa mensagem, o mundo vai ser impactado. Pode apagar, depois se quiserem colocar na caixinha aí. Quiserem levar a vela também, de repente acaba a força em casa. Tem uma velinha. Você não pode se ajoelhar, né? Pedir para o Corinthians não cair para a segunda divisão. Continuando. Então, a chama que se espalha, né, é a chama de, e a chama de Cristo precisa ser por nós espalhada. A missão é minha, mas a missão é de cada um de nós, filhos de Deus. A missão não era somente dos discípulos, naquela ocasião, 11. Não, era do grupo que estava ali, que recebeu o Espírito Santo, e eles começaram a espalhar a chama do Evangelho com as outras pessoas. Naquele primeiro dia, havia 3 mil novos convertidos, que a chama foi acesa em seus corações. Eles agora precisavam ser preparados para o quê? Para darem testemunho de Jesus Cristo. Queridos, não é para você chamar pessoas para vir para a igreja. Aquilo que Jesus pede de nós é que nós demos testemunho daquilo que Jesus Cristo fez no nosso coração, na nossa vida. E se esse testemunho impactou a sua vida, você tem o que compartilhar. Você não precisa ir para o seminário Bíblico, Palavra da Vida, qualquer outro tipo de seminário, ter uma formação profunda na Escritura para começar a testemunhar. Não. O meu irmão, o conhecimento bíblico dele naqueles primeiros dias era como o meu, zero. Eu lembro que na mocidade, na primeira mocidade, o senhor Adelair, que era o líder da mocidade, ele resolveu fazer uma provinha de conhecimento bíblico. Não sei se meu irmão lembra. Aí a primeira pergunta, o que era NT? Segunda pergunta, o que era AT? Eu sei lá o que era NT, o que era AT. Nunca tinha, né? Tirei zero. Conhecimento bíblico zero. O que diz o Salmo 23:1? Não sei, não conhecia nada, né? Mas mesmo esse conhecimento zero e aquilo que nós fomos aprendendo nos primeiros estudos do Evangelho de João, não impediu o meu irmão de falar: Genivaldo, eu preciso conversar algo com você. E ele falou de Jesus. No sábado seguinte, Genivaldo estava na mocidade e para nunca mais sair da igreja. E hoje ele é um dos missionários da igreja. Então, eu não preciso ter um conhecimento vasto das Escrituras para dar testemunho daquilo que Jesus fez por nós. Nós recebemos daqueles que vieram antes de nós. Então, pensando na obra da ação bíblica, o Sr. Alexander, que preparou homens, mulheres de Deus, e essa chama foi se espalhando na Europa, veio para o Brasil, né, e hoje está em vários lugares no mundo. O Evangelho que se espalhou, ela não pode e nem irá se apagar. A chama do Espírito Santo, ela é poderosa. Ela foi acesa nos nossos corações. É óbvio que nós podemos apagar a ação do Espírito Santo na nossa vida pelos pecados, quando nós não confessamos os nossos pecados. Mas se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, confessar, Espírito de Deus, acende essa chama no meu coração. Não que você perdeu a salvação, mas acende essa chama no meu coração para dar testemunho do Senhor. Ele vai acender essa chama que vai queimar no seu coração. Atos 2, no finalzinho, nos fala desse início da igreja. E essa igreja, nós temos o acróstico da palavra ceia, né, que nós vamos celebrar já já. Nessa igreja havia comunhão, havia evangelização, havia instrução, que era o ensino dos apóstolos, o ensino pautado na palavra de Deus. Não se falava de experiências. Ah, eu quero compartilhar aqui a minha experiência. Não. Era um ensino pautado nas Escrituras, naquilo que Deus, o Senhor Jesus havia falado. Lembre-se, o Novo Testamento naquela época não tinha sido escrito ainda. O Novo Testamento vai ser escrito no ano 60, 66. Né? Tinha só o quê? O Antigo Testamento e os ensinos de Jesus. Mas aquilo que eles aprenderam, eles instruíam esses novos crentes. Nessa igreja primitiva havia adoração. Adorar, queridos, não é só cantar. Adorar é tratar bem a sua esposa, seu marido, seus filhos, trabalhar com honestidade, né? A ser correto nos negócios. Isso é adoração a Deus. É uma vida de adoração e não somente um momento específico na igreja em que eu faço, em que eu canto. Então aqui nós temos um retrato de como Deus operava em milagres. Fazia a igreja cair na graça do povo e diariamente acrescentava os que iam sendo salvos. Deus acrescentava através do testemunho dos crentes e a igreja ia crescendo, né? E é interessante olhar para essa dinâmica no livro de Atos, 3.000. 5 mil, e assim o número vai crescendo. E o evangelho vai se espalhando de maneira poderosa. Hoje eu quero falar sobre a igreja em ação. Né? E eu quero que os irmãos abram suas bíblias em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, nós temos esse aspecto da igreja em ação. Atos capítulo 3. Dos versículos 1 a 10. Atos capítulo 3. E esse texto impactou a minha vida. Eu quero compartilhar com os irmãos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Isso 3 horas da tarde, tá? Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele não disse assim, você pediu para a pessoa errada, né? Ele falou: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro. A continuidade do texto vai falar da repercussão lá no templo, a segunda mensagem de Pedro para aquelas pessoas. Se você olhar para o capítulo 4, versículo 22, só para complementar o texto, diz assim: ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então, estudando o texto e o seu contexto, você sabe, pelos detalhes, que esse homem tinha mais de 40 anos de idade. Ele era um paralítico, um coxo de nascença. Romanos 10,15 nos fala: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam coisas boas. Essa é a nossa missão, né? A igreja em ação. O que Pedro e João estavam fazendo? Subindo ao templo para a oração da hora nona. Aquilo que era um estilo de vida. Pedro e João tinham disciplina. Disciplina de oração, disciplina de estudo da palavra de Deus. E é tão fundamental que hoje nós cristãos tenhamos disciplina de leitura da palavra de Deus, disciplina de oração. Isso não deve acontecer quando eu estou com vontade, ou quando a situação aperta, aí eu vou orar mais, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou à igreja. Não. Tem que ser um estilo de vida. E o texto bíblico nos fala que este homem, coxo de nascença, o qual o punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Por ele ser coxo de nascença, ele não podia entrar no templo. Então a própria religiosidade tinha uma barreira dele entrar no templo. Diariamente ele esmolava a porta do templo esperando receber o donativo de algumas pessoas que entravam ali, talvez os religiosos da época. Dar uma moedinha, talvez um pão, né? O texto não fala se eram familiares seus que o levavam ou se eram, né, como que era a vida deste homem. Mas todos os dias ele era colocado na porta formosa do templo, na expectativa de receber algumas moedas, talvez para comprar o almoço, o jantar daquele dia. Era uma vida triste. E quando você olha para essas pessoas, um cego, um coxo, era uma vida difícil, como é se você andar na Praça da Sé, você vai ver uma realidade dessa também, muitas pessoas mendigando, uma situação muito triste, né? Ele era impedido de entrar no templo, talvez pessoas passavam do lado deles, talvez religiosos: ah, você está fedendo, enfim, lançavam impropérios para aquele homem, enfim, era uma situação que há 40 anos, né, um homem de mais de 40 anos, vivia diariamente, sem que alguém efetivamente desse atenção àquele homem. E naquele dia em que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, estão subindo ao templo para o seu momento de oração, o texto bíblico fala que Pedro e João atentou para a situação daquele homem. Lucas, o médico, eu vejo também nele um pintor, e o livro de Atos ele vai pintando telas, né, obras de arte, né? E aqui nós temos uma obra de arte, ele pintando e narrando essa história. Né? Pedro e João subindo ao templo e encontrando aquele homem naquela situação. Pedro e João atentaram para a situação daquele homem. E qual era a expectativa daquele homem, como nós lemos o texto bíblico, receber algumas moedas. Né? É interessante que não deixe de notar que Pedro e João, eles frutificaram onde? No caminho para a hora da oração. Não era um programa da igreja. Oh, nós temos agora um programa evangelístico na igreja. Não, era no dia a dia deles. Né? Então eles frutificaram no caminho. E essa rotina de espiritualidade é indispensável para cristãos e igrejas. Estilo de vida sendo missionais. Então, a oportunidade de evangelização vai acontecer no dia a dia. Pode ser com a empregada da sua casa, pode ser com o seu colega de trabalho que vai chegar amanhã e falar assim, meu, hoje eu estou triste, aconteceu um negócio difícil, esse final de semana briguei com a minha esposa, chutei o cachorro, enfim. Quantas situações vão acontecer no nosso dia a dia em que nós temos que ser missionais e aproveitar a oportunidade. Você não precisa pegar o seu celular, peraí que eu vou ver aqui quando vai ter um programa evangelístico na igreja. Ah, vai ter naquele sábado lá. Ó, você não quer ir assistir um programa evangelístico na igreja? Vai ser muito legal, Deus vai falar o seu coração. Não. Uma vida missional é alguém que vê as oportunidades no dia a dia. Oportunidade para falar do amor de Deus para essas pessoas. Quando eu estou no Ministério de Capelania, eu estou lá diante de uma pessoa em situação difícil. Aí eu não vou falar para ela, assim, ó, vai ter um culto evangelístico na igreja lá, e quando você melhorar dessa situação, você vai lá na igreja. Pode ser que na outra semana, quando eu voltar lá, o camarada já não esteja mais lá. Principalmente aquele, muitas vezes a pessoa está até com uma cor meio esverdeada. Você fala, meu, a pessoa está numa situação grave. Então não tem que esperar a próxima semana ou um programa da igreja para falar de Jesus para essa pessoa. Eu tenho que falar de Jesus para essa pessoa. Eu tenho que expor para ela o amor de Deus, que Jesus a ama. E se ela crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados, ela será perdoada. E nós vemos que Pedro e João, no caminho, eles se depararam com aquele homem. E olhando para aquele homem, eles aproveitaram a oportunidade. Existe um ditado popular que diz mais ou menos assim: cada um só pode dar aquilo que tem a oferecer. E essa verdade está estampada na cena que temos. A igreja não tinha prata nem ouro, mas ela tinha Jesus Cristo. Você só pode dar aquilo que você tem. Se a chama do evangelho não queima no seu coração, você não tem como compartilhar. Se você não teve uma experiência real com Jesus Cristo, você não tem como compartilhar de Jesus para as pessoas. Você só dá aquilo que você tem. E se o seu coração está queimando pelo evangelho de Jesus Cristo, você vai querer compartilhar com outras pessoas. Você não vai querer esperar essa pessoa adoecer, ou passar por uma situação difícil na vida para você falar de Jesus Cristo para ela. Você tem que aproveitar as oportunidades antes que seja tarde demais. E a vida, como diz Eclesiastes, é como uma bolha de sabão. Quando você menos espera, puf. Em dias de epidemias, como o coronavírus, que está ceifando aí tantas pessoas e se espalhando pelo mundo. E não é só coronavírus que mata, não, irmão. Tem muitas doenças piores ainda. Né? Então, nós temos que olhar para as pessoas como oportunidade de compartilhar do amor de Deus. E foi o que Pedro e João fizeram, a igreja em ação. Eles olharam para a vida daquele homem. E quando nós pensamos na consequência do pecado, esse homem não andava. Ele era levado pelos outros, vivia das migalhas das pessoas, ficava na porta, pois era impedido de entrar no templo, arrastava-se naquele estado havia mais de 40 anos. Em outras palavras, ele não conseguia se ajudar e não conseguia ajuda definitiva com ninguém, nem mesmo com a religião. Que como obrigação que tinha, né, de cuidar dessas pessoas, quando você lê a lei, como essas pessoas deviam ser cuidadas, os órfãos, as viúvas, né? Mas ele não era cuidado, né? Então, o estado deplorável desse homem revela bem o que o pecado faz. Todos nós somos pecadores. Não há justo nenhum sequer. Todos temos uma doença incurável. E a palavra de Deus fala que o nosso pecado nos leva à morte, à separação eterna de Deus. E só existe uma solução: Jesus Cristo. E Pedro e João disseram para aquele homem, né? Então, o recurso da igreja é Cristo. Eu poderia aqui ter prata e ouro e te dar algumas moedinhas e aliviar o seu sofrimento para que você tenha o dinheiro para comprar a comida de hoje, ou talvez de uma semana. Queridos irmãos, mesma coisa é ajudar pessoas com cesta básica ou com recursos. Isso não é errado. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Mas isso não pode se tornar uma filantropia na sua vida. Você faz isso somente para aliviar a sua consciência. Se o evangelho de Jesus Cristo não chegar para essa pessoa necessitada. Porque que adianta você alimentar a barriga dessa pessoa, dar alguns recursos para essa pessoa, e se você não fizer nada para que o evangelho seja conhecido na vida dessa pessoa, ela pode morrer de barriga cheia e ir para o inferno. Então, quando você participa, e eu louvo a Deus pelo ministério que tem na igreja, a nossa igreja também sempre está ajudando pessoas que têm necessidade, mas sempre com foco. Essa pessoa que está recebendo, ela conhece Jesus? Ela conhece o evangelho de Jesus Cristo para que tenha a sua vida transformada? Ela não pode se vergonhar em dizer que tudo o que ela tem para oferecer é o evangelho de Jesus Cristo. Nada mais e nada menos. Cristo é tudo o que temos. Muito mais importante do que recursos, prata e ouro, Pedro e João falam assim: o que nós temos, nós te damos. Porque Jesus Cristo, ele é tudo para nós. Ele é tudo. E eu gosto, e eu fiquei impactado com essa frase, né? Olha para nós. E eu fico imaginando aquele homem olhando. Será que ele estava reparando nas roupas? Eu tenho certeza que as roupas de Pedro e João não eram roupas de cetim, roupas, né? Ornamentadas, ele estava com topetão no cabelo, tal, barbinha bem feita. Muitas vezes nós valorizamos as pessoas pelo seu exterior, sem conhecer o coração dessas pessoas, a dor dessas pessoas. E nós muitas vezes podemos ser preconceituosos, fazer acepção de pessoas. Eu confesso que, logo no início da minha vida cristã, nós aqui fizemos um curso chamado Evangelismo Explosivo com o pastor Timóteo. Na ocasião, eu, Genivaldo, tio Antum, naquela ocasião, e um dos propósitos desse curso era sairmos para evangelizar. E nós íamos na rodoviária. E aí o Timóteo entregava 3 evangelhos de João para a gente e falava: ah, agora vocês se espalhem aí, vocês têm uma hora para entregar o evangelho de João. Não era chegar o evangelho de João, era um presentinho para o senhor, né? Deus abençoe. Não, você tinha que sentar, né? Começar uma prosa, uma conversa. Você vai para onde? Né? Ah, estou indo para Minas. Né? Ah, aí você ouve a fé do viajante, né? Ah, que Deus me proteja na viagem. Né? Aí chega lá em Minas, aí vai para Gandaia, para as festas, né? Ah, Deus me protege na viagem, mas na hora da Gandaia, né, Deus não existe. Aí vai voltar de novo, oh, Deus me proteja de novo. É a fé do viajante. É a fé interesseira. E você tinha que apresentar o evangelho. E eu confesso, quando eu estava andando no meio do povo assim, quando eu via que meio engravatado assim, falando: aquilo ali deve ser intelectual, aquilo ali, posso fazer umas perguntas difíceis, eu não estou preparado para isso. Ah, aquele ali é mais simplesinho, eu vou naquele ali. Olha só. Concepção errada, né? Ah, com coisa que o engravatado não precisa de Jesus e o mais simples precisa de Jesus. Todos precisam de Jesus. Queridos, quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Será que ela vê o nosso exterior? Ou eles veem no nosso olhar, um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão? Os primeiros discípulos foram chamados de cristão por quê? Porque eles eram pequenos Cristo, cópias de Jesus. Eles procuravam viver aquilo que Jesus impactou a vida deles. olha para nós. O que, que as pessoas estão olhando? Queridos, as pessoas estão olhando para nós. Os seus filhos estão olhando, queridos. Para nós que somos casados, eles estão olhando para como você trata a sua esposa. Na igreja você é um santo, em casa você é um cavalo. Ah, só coice. Trata mal. Né? Reclama de tudo, de todos. Briga. Fala palavrão. Queridos, as pessoas estão olhando para nós. E depois você quer sentar, ah, filho, vem cá que eu quero falar de Jesus para você. O seu filho está vendo como você está vivendo. O que você está assistindo na sua televisão. Quanto tempo você gasta no seu celular. O celular é uma bênção, mas também uma desgraça que tem acabado com o casamento, acabado com o relacionamento entre filhos. É, não existe comunhão. As pessoas estão cegas no negócio, né? Andam na rua sem olhar, pum, bate. Estão presas, né? Estão sendo escravizadas. Então, meus queridos, as pessoas estão olhando para nós. O seu chefe está olhando para você. O seu colega de trabalho está olhando para você. O seu colega de escola está olhando para você. E o que ele está vendo em você? Ser cristão não é colocar uma camisa, né, com um versículo bíblico, né, ou como aquela do Roger Bonita, fé, né, bonita, tal, para as pessoas falarem que você é um cristão. Não, cristão é muito mais do que roupagem, não é o tipo de cabelo que você usa. Se você está usando uma gravata, eu quando era criança percebia que era um crente como? O cara estava de terno e gravata, com a rapadura debaixo do braço, como eles falavam, né? Com a Bíblia, falava que ele era um crente. Esse era o meu conceito de crente. Mas muitas vezes a pessoa estava com a Bíblia debaixo do braço, terno e gravata, indo para a igreja. E em casa, o cara batia na esposa, mentia, roubava. Né? Mas ele é crente porque está com uma Bíblia. Não. É o nosso estilo de vida. Quem convive conosco vê Jesus em nossas atitudes diárias. Naquilo que falamos, nas nossas posturas, nos nossos negócios. As pessoas veem Jesus Cristo nos nossos atos. E é interessante que o texto fala, né? O versículo 6, Pedro, porém, disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E o versículo 7 fala, tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, tomou pela mão. Queridos, para quem nós estamos estendendo a nossa mão? Pedro e João estendeu a mão. Eles não ficaram, né? Imagina se eu tocar nesse homem aí, de repente, né, vai passar uma lepra, uma coisa. Não. Ele tocou. Assim como Jesus tocava nas pessoas, ele toca naquele homem, segura pela mão e o ajuda a levantar. Quantas pessoas nos nossos dias estão caídas? Quantas pessoas estão desanimadas, desencorajadas? E a igreja de Jesus Cristo tem esse papel tão importante de estender a mão para essas pessoas e ajudá-las. Ajudá-las a conhecer o amor de Deus, conhecer a Jesus Cristo. Para quem nós estamos estendendo a mão? Talvez a sua agenda é tão lotada que não existe espaço na sua agenda para você estender a mão. Mesmo para os que estão dentro da sua própria casa, que muitas vezes estão clamando. Uma mão estendida, um tempo de conversa, um cafezinho para abrir o coração. Pedro e João estenderam a mão para aquele homem e o levantou. E o texto bíblico fala que aquele homem, milagrosamente, ele foi curado. Não por causa de Pedro e João. Se vocês lerem, continuar lendo o texto, depois na pregação dele, ele vai falar, gente, vocês estão espantados com o que aconteceu com esse homem, mas o que aconteceu com esse homem não foi por causa de nós. Foi por aquilo que Jesus Cristo fez. E ele aproveitou o gancho e expôs o evangelho. Hoje, muitas vezes, as pessoas estão atrás dos gurus espirituais. Ah, se o irmão está a orar por mim, né, o negócio vai acontecer. Cuidado, irmãos. Cuidado com o falso evangelho. Cuidado com os falsos gurus espirituais dos nossos dias, né, em que as pessoas estão atrás, dão até suas fortunas para que algo aconteça em suas vidas. Mas se algo vai acontecer é por causa de Jesus Cristo. Ah, se nós dessemos conta do que realmente temos a oferecer para as pessoas. Ah, se nós dessemos conta do poder que o Evangelho de Jesus Cristo tem. Esse poder que um dia transformou a minha vida, me tirou da minha religiosidade e me abriu os olhos para entender quem é Jesus Cristo. Muitas vezes, quando eu viajo para o Amazonas, tem pessoas que perguntam, né, crente, ah, você não tem medo de morrer lá, medo de cobra, medo de, né, de jacaré, essas coisas e tal? Eu falo, não, medo eu tenho, mas não vou ficar brincando com a cobra. E aí, beleza? Não. Entendeu? Mas se for picado por uma cobra, né, e morrer, eu não tenho medo da minha morte. Eu tenho plena certeza para onde eu vou. Se eu cair no rio e tiver que lutar com um jacaré, talvez o jacaré vai perder, mas, né? Irmãos, eu nem caçar jacaré vou, né? Quando fazem essas aventuras, falam, não, eu prefiro ficar aqui na minha caminha mesmo, em oração, né? Então, irmãos, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de ser contaminado quando eu estou no hospital. É claro que eu não chego nos pacientes, fico dando, dou 3 beijinhos neles. E aí, não. A gente tem uma ética ministerial também para com os pacientes, né? Mas se algo acontecer, eu não tenho medo nenhum, né? Se Deus falar assim, vai, chega, o seu tempo em Cosmópolis tá, terminou, quero te levar para um outro lugar, para um outro país. Senhor, se é isso que o Senhor quer, eis-me aqui. Os filhos já estão quase criados, já, tudo grande. Bora, chama a loirinha, topa, vamos. Se ela topar, a gente vai. Então, queridos, se mantivéssemos compaixão no olhar, pregássemos com graça e com verdade, e discipulássemos através de relacionamentos, o mundo seria impactado, transformado pelo poder do nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo, ele tem poder. É o nome de Jesus Cristo que transforma vidas, que abre os olhos das pessoas. Pedro e João disse, eu não tenho prata e ouro. Eu não tenho prata e ouro. Mas o que eu tenho é muito mais valioso do que tudo que eu tenho, que eu possa possuir. Eu possa ser o... né? Não. O que eu tenho de mais precioso eu compartilho com você. É Jesus Cristo. E aquele homem não somente foi curado, mas o texto bíblico fala o quê? Ele saiu correndo e foi avisar os familiares? Não, a primeira coisa que aquele homem faz é o quê? Ele entrou no templo. Por mais de 40 anos eu não podia entrar. Agora eu quero entrar com os meus pés, né, do lado de Pedro e João, para que as pessoas vejam o que Jesus Cristo fez na minha vida. E eu agora vou louvar esse Deus. Esse homem conheceu a Jesus Cristo. Esse homem teve a sua vida impactada com a mensagem de Jesus Cristo e teve a sua vida transformada. Enxergue o mundo de forma como ele é realmente, um mundo caído. Um mundo caído. E a palavra de Deus fala que no final dos tempos, muitas coisas terríveis vão acontecer, epidemias vão acontecer. Então isso não tem que te assustar. Isso vai acontecer mesmo. Mas nós, como servos de Jesus Cristo, temos que estar prontos para levar a mensagem do Evangelho. Miseráveis em seus pecados, carentes de graça e salvação, necessitados de Jesus Cristo. Eu fico pensando nesses médicos que se dedicam para descobrir a cura, um remédio para o coronavírus. Eles se dedicam horas, dias, né? Talvez não dorme. Eu fico pensando, se nós, crentes em Jesus Cristo, tivéssemos esse mesmo fogo, esse mesmo desejo de que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Nós temos o remédio. Jesus Cristo. Então por que nós não compartilhamos esse remédio com as pessoas? Envolva-se de forma intencionalmente discipuladora na vida de outras pessoas. Intencional. Tá? Não espere a oportunidade. Seja intencional. Vá atrás das pessoas. Juntos, queridos, nós somos mais fortes. Então, era a igreja em ação. Ele não esperou uma oportunidade, eles estavam cheios do Espírito Santo, indo para o templo, encontrou a realidade, apresentou Jesus. E a vida daquele homem foi transformada. Não espere a oportunidade acontecer. Seja intencional. Aproveite a oportunidade antes que seja tarde demais. Antes que o telefone toque, avisando. Sabe fulano? É. Fulano morreu. E aí a sua consciência vai ficar pesada. Fala, meu, eu tive tantas oportunidades com ele. Falei sobre tantas coisas, mas não falei daquilo que era mais importante. Eu dei até cesta básica para ele. Eu até ajudei financeiramente em alguns momentos difíceis da vida dele. Mas se você não falou de Jesus, querido, então, que Deus nos ajude. E quando nós pensamos na ceia do Senhor, havia comunhão, havia evangelização, havia instrução, havia adoração. E o Senhor Jesus, naquela última ceia, ali em Mateus 26, se vocês olharem comigo, Mateus 26, verso 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, a ceia do Senhor nos faz lembrar desse sacrifício de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. O que os discípulos Pedro e João estavam fazendo? Eles estavam compartilhando daquilo que eles aprenderam com Jesus e viram com seus olhos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E eles compartilharam desse amor com este homem que estava ali à margem da sociedade, rejeitado. Então, na igreja primitiva, eles celebravam a ceia. Eles lembravam desses dois elementos, o pão, que simboliza o sacrifício de Jesus Cristo. O quanto Jesus sofreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. E o cálice nos lembra o sangue de Jesus. Este sangue precioso, o único remédio que nos cura dessa doença chamada pecado. Que remédio nenhum no mundo é capaz de limpar o seu coração, purificar os seus pecados. Somente o sangue de Jesus Cristo. Essa nova aliança, esse novo pacto que Jesus fez através do seu sangue para a remissão de pecados. E aqui ele faz uma promessa, que um dia iremos comer novo no reino de meu Pai. Pode ser esta a última ceia que vamos celebrar. Jesus pode voltar hoje, essa semana. E a minha pergunta para você é, se você tiver um mal súbito hoje e morrer, você tem plena certeza da sua salvação? Eu queria que os irmãos fechassem seus olhos. Nós vamos orar. Mas antes de orar, eu queria que cada um tivesse um minuto de oração silenciosa, de reflexão, pensando nesta mensagem. Talvez você se identificou com a vida deste homem. Talvez você tenha sido apenas um religioso. Talvez a chama do Evangelho já não queima no seu coração, ou talvez nunca queimou no seu coração, ao ponto de você não ter motivação nem vontade de compartilhar do Senhor Jesus, que deve ser tão precioso para você, para as outras pessoas. Então, se você não entregou sua vida a Jesus, que seja este um dia tão especial na sua vida como na vida daquele homem, que não somente foi curado, mas aquele homem foi salvo. Ele entrou no templo louvando a Deus. Entregue a sua vida. Diga, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou como aquele homem, doente em meus pecados. Mas eu reconheço que o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz, ele derramou o seu sangue para que os meus pecados fossem perdoados. E neste dia, Senhor Jesus, venha curar a minha vida, venha curar o meu coração. Senhor, que este milagre que aconteceu na vida daquele homem aconteça na minha vida nesta manhã. Ó Deus, e que a partir de hoje eu deixe de ser criatura para ser teu filho, Senhor. E que esta chama do Evangelho, ó Deus, seja acesa no meu coração para que eu possa também compartilhar com outras pessoas. Talvez você que já entregou a sua vida a Jesus, talvez não tenha motivação de ler a Bíblia, de orar, talvez tenha feito escolhas em detrimento dos pecados que trazem prazer ao seu coração. E a chama do Evangelho, a chama do Espírito Santo foi se apagando no seu coração, ao ponto de você não ter mais motivação nem de dar testemunho daquilo que Jesus outrora realizou no seu coração. A única maneira dessa chama ser acesa no seu coração é através da confissão, é através do arrependimento e é através da mudança de vida, através de uma vida de santidade, abandonar o pecado. O que você precisa acertar na sua vida? Por mais difícil que seja, querido, coragem. Porque somente essa decisão do verdadeiro arrependimento, a chama do Espírito vai ser acesa no seu coração. Ó Deus, a igreja de Éfeso era uma igreja que falava, que vibrava, mas ela perdeu o seu primeiro amor. Era uma igreja que tinha tantos recursos, mas não tinha amor pelo próximo. Então, que este amor, novamente, queime no seu coração, para que você olhe para as pessoas, não como um programa na sua agenda, mas como intencionalidade. Você, vivendo no seu dia a dia, encontra as pessoas e você compartilha daquilo que é mais precioso para você, que é Jesus. Agora, se Jesus não é mais precioso para você, você não tem o que compartilhar. Você vai compartilhar sobre futebol, sobre tantas outras coisas, política, sobre o coronavírus que se espalha. Jesus tem que ser mais precioso como era para Pedro e João. Ó Deus, em nome de Jesus, ouve a oração de cada um. Ó Deus, para que possamos comer do pão, beber do cálice, de maneira digna, Senhor. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, para cada um de nós, ó Deus, se o Senhor vê que tem coisas que não são boas, Senhor, que o Espírito Santo nos convença, para que verdadeiramente arrependidos, ó Deus, possamos acertar a nossa vida e comer do pão, beber do cálice de maneira digna e não trazer juízo do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, que possamos participar da ceia com alegria, ó Deus, por aquilo que Jesus realizou na cruz em nosso lugar. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.